10 anos trabalha nesse processo, faz todo um trabalho, chega a uma conclusão, toma a decisão de colegiado, né, que são os 11 ministros, não é um, vamos dizer, o único que tomou essa decisão, uma discussão muito grande, exposta à mídia e à sociedade, tomou uma decisão e agora, né, volta atrás num processo que, para nós, é uma coisa muito incoerente. Se a última instância da justiça brasileira toma a decisão e volta atrás, realmente nos preocupa muito, porque os ministros tiveram oportunidade de levantar toda a situação, né, dos processos, ver as provas, chamar as pessoas, e em todos esses anos ainda chegaram com uma indecisão, tu imagina como é que vai ser a justiça. E o pior, dentro disso, se for aceito esses tais embargos infringentes, que é uma coisa criada pelo Supremo Tribunal Federal, não tem lei que dá respaldo a isso.
Isso aí inventaram, né?
Inventaram. Você vai ter uma condição seguinte: a última decisão da justiça maior do Brasil pode ser contestada. E aí você vai ter processos multiplicados por um grande número, né, porque ninguém vai chegar a uma conclusão final se alguém vai ser condenado. Bom, o Supremo Tribunal decidiu que está resolvida a sentença, está dada. Alguém entra com esse tal de embargo infringente para discutir de novo, né, para reabrir o processo. Então, na verdade é assim, quem tem dinheiro para trabalhar isso, pagar altas somas para os advogados, os grandes advogados.
E é esses que estão ganhando?
É esses que trabalham nesse processo. Quem não tem dinheiro não vai ao Supremo, né? Não tem como bancar isso, aguentar isso. Então seria a elitização da justiça, né, para quem pode pagar um bom advogado, para ir até a última instância, o que seria muito ruim para o Brasil. E, na verdade, o que está acontecendo hoje? Vai se desnudar também as questões que existem na justiça, porque as pessoas batem bastante forte no mundo político, mas e o mundo da justiça, como é que funciona? Nós temos juízes maravilhosos, honestos, justos, como promotores, como
não
delegados,
são todos,
né?
É verdade.
Mas tem gente também que faz um jogo estranho, né?
Sujo! Com a justiça, com a lei, né?
Exatamente. E é isso que nós temos que mudar. Então o Brasil vai sabendo aos poucos o que está acontecendo. A gente espera que o ministro Celso de Mello tome uma decisão realmente justa, e que ele ouça agora as manifestações. Eu acompanhei no final de semana as redes sociais, né, a imprensa batendo forte, desacreditando a justiça.
Será que haverá alguma manifestação lá perante perto do Supremo, nessa, vai ser quarta-feira o voto? Será
a promessa que menos tem, as redes sociais estão pedindo para convocar então de 1 milhão de pessoas lá na frente do Supremo Tribunal Federal, né? Eu espero que as pessoas realmente façam essa pressão, né, porque nós precisamos que a justiça realmente saiba o que está acontecendo. Eu acho que aí também tem, Casimiro, um vício de origem. Veja, no Brasil, o sistema, quem indica os ministros é a Presidente
da
República.
É o governo.
Presidente da República.
Exatamente.
Então, aquela história, né?
Tem cinco ou seis lá
que a banda escolhe a música. Exato. Se foi nomeado pela Presidente, como é que ele vai ter assim, a isenção de votar contra o interesse do governo, né? Então, isso tem que mudar. A pessoa que chega no Supremo Tribunal Federal tem que ser pessoa de alto conhecimento técnico, jurídico, né? E para que ele
sair
chegue lá
dessa
por
dependência
mérito.
De que o governo que tem que
seja
nomear.
Independente, que seja um juiz realmente juiz que ele vai lá.
Isso pode mudar via Congresso, deputado? Essa questão da escolha do
nós temos que mudar a Constituição Federal.
Tem que mudar a Constituição Federal, né?
Então, isso pode ser feito, e é claro que há uma resistência muito grande do governo, por parte do próprio Supremo, de não mudar as regras do jogo. Mas eu acho que com isso você desnuda essa situação da justiça para uma rediscussão do como é que funciona isso, se realmente as influências aí estão acontecendo. Agora mesmo eu vi o senador